Quero compartilhar hoje sobre o fato de que a graça de Deus não para, não cessa em nenhum momento. E principalmente nos momentos difíceis, é muito importante que a gente tenha uma atitude correta diante de Deus, muito importante que nós compreendamos e enxerguemos a mão de Deus, o agir de Deus, porque são nesses momentos que a nossa vida cresce, são nesses momentos que nós somos de fato transformados, são nesses momentos que de fato nós amadurecemos, que nós somos forjados e preparados para avançar em Deus. Eu creio que todo cristão que realmente é convertido, deseja agradar a Deus, quer avançar em Deus, quer cumprir o propósito de Deus. Mas não tem jeito, o caminho é ser provado e aprovado. Né? A aprovação pressupõe prova. Então, esse é o caminho. Amém? Pergunta para alguém aí perto de você, quer ser aprovado? Né? Todos nós queremos, acho. Espero que você queira ser aprovado diante do Senhor. Mas a aprovação pressupõe prova. E no meio das provas, é que respondendo corretamente diante de Deus, nós podemos ser aprovados e podemos avançar no Senhor. Então, é muito importante nós entendermos que a mão do Senhor, nunca se encolhe, nunca se retira. O amor do Senhor nunca cessa, a graça do Senhor nunca cessa, nunca para sobre a nossa vida. Graça é uma torneira que vai estar sempre jorrando sobre nós. Graça é o favor de Deus que nós não merecemos. É o conceito mais básico sobre graça, mas graça envolve tudo aquilo que Deus nos dá através de Cristo Jesus. O favor de Deus. Então, quero que você esteja consciente disso, que sempre haverá um favor de Deus, sempre haverá uma ação de Deus na nossa direção e nós precisamos reconhecer isso. Tem um homem na Bíblia, do qual eu sou fã, e eu quero compartilhar com você, nesta noite, o primeiro capítulo do livro de Jó. Se você tem a sua Bíblia aí, quiser acompanhar, amém? Jó capítulo 1, eu ia ler alguns versos, acho que eu vou ler o capítulo todo, não é tão grande assim, é muito importante para que a gente compreenda quem era e o que aconteceu com ele, talvez vamos relembrar algumas coisas da vida de Jó. Então Jó capítulo 1, e nós vamos ver como este homem andou na presença de Deus com espírito reto e íntegro, como ele temia a Deus e o que aconteceu com ele. Amém? Achou aí? Glória a Deus. Diz assim a palavra: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, que temia a Deus e desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ele não era pouca coisa, ele era o maior de todos os homens do Oriente, o mais próspero, o mais abençoado, enfim, o que se destacava mais. Verso 4, iam seus filhos às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu, dizendo, de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás, notaste porventura o meu servo Jó? Ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura, Jó teme a Deus debalde? Não o tens protegido de todo lado, a ele, sua casa e tudo quanto tem? Tens abençoado a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra? Mas estende a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo que ele tem está no teu poder, somente contra eles não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram e mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse, os caldeus, dividindo-se em três bandos, deram sobre os camelos e os tomaram e mataram os moços ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse, teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, e eis que sobrevindo um grande vento além do deserto, deu nos quatro cantos da casa e ela caiu sobre os jovens de sorte que morreram e só eu escapei para trazer-te a nova. Então, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e lançando-se em terra, adorou e disse... Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. Aleluia. Eu fico pensando como um homem pode receber tantas tragédias no mesmo dia e ter uma atitude dessa, de adoração ao Senhor. No mesmo dia ele perde todo o seu rebanho, ele perde os seus servos, perdeu todas as suas finanças, e morreram os seus 10 filhos. Todo o contexto de Jó muda subitamente. Se ele tivesse algumas poucas coisas, mas ele tinha muitas coisas. Diz a Bíblia que no Oriente não tinha homem como Jó. E também, diante de Deus, Deus disse a Satanás, não há na terra, ninguém semelhante a ele, homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Então era um homem que tinha um testemunho diante dos homens e diante de Deus, um homem reto, um homem íntegro, um homem que temia a Deus, que se desviava do mal, um homem que tinha muitas coisas dadas por Deus. E de repente, num momento, por permissão de Deus, tudo vai embora. Tudo lhe é arrancado, porque Deus permitiu, Satanás fez. E para nossa mente racional, às vezes é difícil entender Como uma história dessa está escrita na Bíblia e para que está escrita? Mas algumas coisas, algumas verdades aqui neste contexto de Jó são fundamentais para que a gente compreenda e para que a gente tema a Deus como temeu Jó, para que a gente adore a Deus como Jó adorou. Eu penso, irmãos, que uma das principais lições é que a nossa relação com Deus precisa ser independente de qualquer outra coisa. Porque tem gente que diz assim, olha, eu vou adorar a Deus, se Deus fizer, se Deus me der, se Deus transformar, se Deus... Mas Jó não. Jó entendeu o seguinte, ele falou, eu não tenho nada, eu não trouxe nada para esse mundo, e não vou levar nada desse mundo, e tudo está na mão de Deus. Era um entendimento mais básico e fundamental da vida de Jó. Ele entendia que tudo estava debaixo da mão do Senhor, tudo estava debaixo da autoridade do Senhor. Então ele disse, olha, ele deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Enquanto que o inimigo constantemente estava tentando fazer com que na terra não existisse um testemunho como este. Um testemunho como este. Por quê? Porque o inimigo trabalha constantemente para eliminar da terra testemunhos assim. De gente que crê em Deus, de gente que confia no Senhor, de gente que enxerga a mão do Senhor. O inimigo vem constantemente para a gente e tenta nos enganar de uma forma sutil. Os seus argumentos mais básicos são mais ou menos assim, olha, se Deus te ama, por que que isso aconteceu? Se Deus te ama, por que que aquela situação não foi transformada ainda? Se Deus te ama, por que que ele não resolve essa questão? Se Deus te ama, por que que estes problemas existem aí? Por que que ele não muda tudo? Por que que ele não resolve tudo? Esqueça do Senhor. Talvez ele está longe, talvez ele não está olhando para a tua vida, enfim. O inimigo tentava fazer isso com Jó e tentava, de fato, remover um testemunho da terra. Nós somos chamados, irmãos, para adorar a Deus, amém? Nosso alvo, nossa visão, nosso destino, nosso propósito mais fundamental é viver para a glória de Deus. E se tivermos uma atitude semelhante à atitude de Jó, não tem inferno, não tem dificuldade, não tem problema, não tem situação, não tem absolutamente nada que pode remover o nosso testemunho, a nossa adoração, a nossa relação com Deus. Amém? Quantos aqui estão convictos de que Deus é Deus, Ele é Senhor, e Ele pode todas as coisas, e que dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém? Então fala para alguém perto de você, ninguém remove o teu testemunho. Diga assim para o seu irmão, e alegre-se, porque a graça de Deus não para no meio das lutas, no meio das adversidades. Aleluia! Graça de Deus flui constantemente e estava, estranhamente, fluindo na vida de Jó. A graça, o favor de Deus. Deus estava forjando na vida de Jó algumas coisas preciosas que iam mudar profundamente, significativamente a sua vida. Então, irmãos, a questão diante do Senhor sempre vai ser a nossa reação. Quando a dificuldade bate à porta, quando enfrentamos alguma pressão, alguma luta, algum problema, alguma enfermidade, alguma traição, alguma situação da qual não, não temos como controlar, porque tem algumas situações que as pessoas geram para si mesma, né? A Bíblia fala que quem abrir uma cova, nela cairá. Mas tem outras situações que fogem ao nosso controle e muitas vezes fogem ao nosso entendimento também. Qual é a saída? A saída é esta que Jó nos aponta. Ele disse, eu vou confiar no Senhor. Porque diante de toda a luta, diante de todo problema, nós só temos duas atitudes. Ou confiar ou revoltar. Pergunto para alguém aí, confiar ou revoltar? O que é que vai ser? Não é? A gente pode ficar revoltado, sentido, amargurado, questionando tudo e todos, questionando a Deus, e podemos nos voltar, inclusive, contra a Deus, atribuindo ao Senhor responsabilidade por aquilo que vivemos, por que não aconteceu do jeito que eu esperava. Mas quem tem coração e quem tem olhos para ver, sabe que a mão de Deus opera em todo o tempo. Por isso que a Bíblia diz que é tão importante reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos. Amém? Reconhece o Senhor, diz a palavra, em todos os seus caminhos. Jó escolhe adorar a Deus. Eu fico pensando que não sei se tem algum outro nível de adoração mais profunda na Bíblia do que esse. De receber num dia só todas estas notícias ruins, notícias de desgraça, notícias de problema. Olha, você perdeu, você perdeu, você perdeu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e os seus 10 filhos morreram. E então lá está Jó recebendo todas aquelas notícias, e o diabo, o mundo espiritual, está dizendo, agora ele blasfema, agora ele desvia, agora ele se revolta contra Deus, agora não tem jeito, ele foi pressionado ao extremo. E Deus está olhando lá do céu e dizendo, eu confio no meu servo Jó. Fala assim para o seu vizinho, Deus se arrisca de vez em quando. Pergunta assim, já pensou se nós estivéssemos no lugar de Jó? O mundo espiritual, Deus e o inferno olhando para você dizendo, agora ele vai blasfemar, ele vai murmurar, agora ele vai desviar, agora ele vai ficar revoltado. E Deus dizendo, eu confio no meu servo. Deus pode confiar nesse servo aí, não? Aleluia. E aí a Bíblia diz que a reação de Jó foi, ele rasga o seu manto, diz, como quem diz, essas coisas do mundo não são importantes para mim, não são a minha prioridade. Ele raspa a sua cabeça, como quem diz, eu vou me humilhar na presença do Senhor. E ele se lança em terra e adora a Deus. E ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Ele é quem sabe, ele é quem faz, ele é quem manda. Ele é soberano, ele quem tem o controle, ele deu e ele tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Ele toma a decisão certa, de confiar no Senhor. Quando a gente olha para o contexto da sua esposa, por exemplo, ela vai ficando amargurada, endurecida, revoltada, porque obviamente todas aquelas coisas a atingiram também. Ela não entendia por quê, Jó também não entendia por quê, mas resolveu confiar. Fala para o seu vizinho assim, quando você não entender, confia. Aleluia. Mas aí, outra dificuldade ainda estava por vir. Como se não bastasse todas estas, o diabo não se dando por satisfeito, disse assim: olha, mas ainda não tocou na carne dele. E Deus foi longe, Deus falou: tá bom, então pode tocar, só não toca na vida dele. E a Bíblia diz que ele ficou cheio de chagas, da cabeça até aos pés. O capítulo 2, versículo 7, diz assim: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, feriu Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça, e tomando um caco para com ele se raspar, sentou-se no meio da cinza. Aí a mulher, não suportando mais, disse: você ainda retém a sua integridade? A mulher de Jó disse para ele: o que é que você está fazendo? Depois de tudo isso, você vai continuar com uma atitude assim diante de Deus? Você vai continuar dizendo: bendito seja o Senhor? Você vai continuar adorando? Ela estava dizendo: você não está percebendo? Tudo acabou, nós perdemos tudo, nós saímos de uma situação tão boa. A família mais próspera do Oriente, aqueles que eram abastados sobremaneira, de repente perdem tudo num momento, e os filhos todos morrem, e agora vem uma enfermidade, e aquele homem continua na presença de Deus, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. A mulher está explodindo, e ela diz: você ainda vai reter a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí Jó diz: mulher, você não sabe o que você está falando. Como uma doida você está falando. Verso 10. Ele lhe disse: você fala como qualquer doida. Assim falas tu. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Diz a Bíblia: em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Aleluia. Sabe o que ele estava dizendo em todo o tempo? Deus é Deus. Não importa a situação, não importa o problema, não importa a luta, não importa a aflição, não importa a dificuldade. Ele estava dizendo: eu fiz uma escolha, vou confiar em Deus. Vou confiar em Deus. Eu fico pensando: que confiança é essa? Que entrega é essa? Que coração é esse? Que profundidade é essa? Nós estamos falando aqui do Velho Testamento, quando as pessoas não tinham ainda o Espírito Santo habitando nelas, não tinham todo o entendimento de Deus que nós temos, não tinham a revelação de Deus que nós temos, e aquele homem está ali diante de Deus, desafiando o mundo espiritual, dizendo: eu não vou sair da presença de Deus, eu não vou deixar de adorar a Deus em nenhum momento da minha vida, em nenhuma circunstância da minha vida. Aleluia. Penso, queridos, que isso aqui está escrito para nos ensinar. Diante da luta, da adversidade, nós temos uma escolha a fazer: confiar no Senhor. Porque, geralmente, a dificuldade, ela revela a nossa vida, revela o nosso coração, ela revela o quanto nós confiamos em Deus. Quando nós estamos vivendo um momento de luta, de pressão, de tribulação, de aflição, enfim, isso revela como está a nossa relação com Deus, como, em que nível é a nossa aliança com Deus, que nível é a nossa confiança, a nossa fé, o nosso relacionamento, quanto nós nos sentimos de fato seguros no Senhor, até onde nós confiamos. Porque tem muita gente que vem na igreja e diz: aleluia, glória a Deus, eu confio, amo ao Senhor, mil beijos ao Senhor. Mas se sair ali fora, alguma coisa der errado, uma vaga no estacionamento que faltou, pronto, perde a bênção já, de cara. Então essa pessoa está enganada. Fala para o seu irmão assim, ainda bem que não é com a gente. Percebe? Eu não sei se tem nível mais superficial do que isso, de perder a bênção no estacionamento, mas a pessoa fala, ah, Senhor, te amo. Aham, até onde? Até quando? O quanto de pressão, o quanto de confiança, o quanto de realidade, o quanto de profundidade tem nisso? Precisamos avaliar. E Deus permite algumas situaçõezinhas, nada comparáveis ao que Jó passou, para que possamos conhecer um pouco mais do nosso coração e possamos, então, julgar a nós mesmos e perceber quanto de fato a gente confia em Deus, quanto de fato nós amamos a Deus. Né? Como Pedro, por exemplo, Pedro chega para o Senhor, bateu no peito do Senhor, eu não sei quanto aos outros. Ele já estava se achando melhor do que os outros discípulos. Mas ele, o apóstolo Pedro, chega para Jesus e diz, eu não sei quanto aos outros, mas eu já estou pronto para morrer contigo, Senhor, se preciso for. E Jesus diz, Pedro, tu não sabe o que está falando. Você vai me negar? Não, eu não. Senhor, estou aqui contextualizando a conversa de Pedro com Jesus, mas é como se ele dissesse, Senhor, dessa vez o Senhor está errado. O Senhor não me conhece. E Jesus estava dizendo, conheço. O Senhor não sabe o que está no meu coração. Eu estou pronto para morrer. Logo em seguida, Jesus é preso e Pedro está naquela circunstância e alguém pergunta, você andava com ele? Conhece? Não, não, eu não. Eu não conheço, não quero saber. Nunca vi. Nunca vi. E de repente, de novo, não, mas acho que você... Não, não, eu não. Eu não conheço esse cara. Nunca vi na minha vida. Estou aqui, estou de passagem e tal. E ele nega, nega e nega e o galo canta. E Pedro, então, tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua vida, do seu coração, do seu nível de intimidade, de aliança, de profundidade. Ele conhece um pouco mais de si mesmo. Então, é sempre nos momentos de luta, de dificuldade, que a gente conhece o nosso próprio coração. Diz a Bíblia que o coração é enganoso. Muitas vezes ele pode ser desesperadamente corrupto. A Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso coração porque é dele que procedem as fontes de vida. Então nós precisamos conhecer o nosso próprio coração, julgar a nós mesmos, saber como e onde nós estamos em relação a Deus, em relação à nossa aliança com Deus, em relação à nossa confiança, que nível está a nossa fé, porque quando nós, de fato, conhecemos bem onde estamos, é dali que nós podemos prosseguir, avançar. Então, a dificuldade sempre revela para nós mesmos o nosso coração. Mas existe também uma outra coisa muito preciosa que acontece no meio das dificuldades. É o fato de Deus se revelar àqueles que nele confiam, no meio da tribulação, no meio da luta. A graça nunca cessa, irmão. A ação de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus nunca cessa. Nós só precisamos ter olhos para ver, ter coração para perceber. E você vai ver que Deus está do teu lado. Deus está com você, por você, te abençoando, te forjando, te conduzindo, te fazendo melhor, mais firme, mais forte, te fazendo perseverante, te fazendo prevalecente. Por isso precisamos olhar para o Senhor o tempo todo. Salmo 34 diz assim, olhai para Ele e sede iluminados, e vosso rosto jamais será confundido. O Salmo 112 diz que o homem que teme ao Senhor, que confia no Senhor, não tem medo de má notícias, não teme má notícias, porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Salmo 125 diz, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Fala para alguém perto de você, eu confio no Senhor, o que é que pode me atingir? Aleluia. Amém? Então a graça não para no meio das dificuldades, a graça não cessa no meio das lutas. E quando nós temos uma reação positiva, quando nós temos uma reação correta diante de Deus, porque se a gente tiver uma reação negativa, a gente vai viver de amargura em amargura, de dificuldade em dificuldade, de tristeza em tristeza, de murmuração em murmuração, de dureza em dureza, questionando tudo e todos, inclusive a Deus. Mas, quando nós temos uma atitude correta de confiança no Senhor, diante dEle, o que que a graça faz em nós? A graça nos aperfeiçoa. Essa graça faz com que nós crescemos. Porque no momento de luta e de pressões, tribulações, aflições, Deus se revela a nós. Quando nosso coração é reto, quando nós confiamos, Deus se revela. Deus forja a nossa vida e Ele transmite, Ele transfere coisas preciosas do reino dEle para a nossa vida, para o nosso coração. Então, é justamente nestes momentos de maior dificuldade que estão as nossas melhores oportunidades de crescer em Deus. Amém? Nos momentos de dificuldade, de luta, de provação, estão as nossas melhores oportunidades de crescer, de romper, de avançar, de ir além, de conhecer mais a Deus, de conhecer mais o reino de Deus, de conhecer melhor a obra de Deus, de ter uma mente, de ter um espírito forjado, aprovado, preparado para avançar. No meio das dificuldades. É estranho. Se fosse para escolhermos, não escolheríamos assim. Né? Nós escolheríamos aqueles momentos em que nós estamos na presença de Deus e tudo está indo bem, aleluia, glória a Deus. Está tudo tão bom, tudo tão maravilhoso, nenhum problema. Mas de fato, é a nossa alma, é a nossa carne que tenta nos conduzir assim. Pode perceber que a nossa carne tenta nos preservar de tudo e de todos. A nossa carne está sempre dizendo para a gente mesmo, olha, você tem que arrumar um estilo de vida onde nada te atinja, onde não tenha nenhum problema, onde você não confronte com nada, onde você não tenha nenhuma dificuldade, onde tudo flua bem, onde você esteja acima de tudo e de todos. Eu já ouvi várias vezes a ministração da águia, por exemplo, né? A Bíblia diz, os que confiam no Senhor voarão com asas como águia, subirão e tal. E a águia realmente faz assim, vem a tempestade, ela sobe e está acima da tempestade. E às vezes Deus permite para nos proteger que fiquemos acima das circunstâncias. Outras vezes, Deus nos coloca no meio da nuvem que está cheia de raios, de trovões e de chuva e de tormenta. Ele é Deus. Ele sabe o que faz. E é Ele quem determina o que é bom para nós. Amém? E são nestes momentos, guarda isso no teu coração. São nesses momentos, os momentos de crise, de luta, de pressão, que nós temos as melhores oportunidades da nossa vida para crescer em Deus. Quantos querem crescer em Deus? Aleluia! Quantos querem romper, ir além da medida, do nível em que você está? Você dizer, Deus, eu quero mais de ti, eu quero te conhecer mais. Amém? Fica com sua mão levantada. Fala para o seu vizinho perto de você, prova à vista, meu irmão. Amém, aleluia. O culto hoje não é tanto de bênção, mas é bom. Não é? Não é tanta bênção assim, aleluia, graça, prosperidade, mas isso é bom. Olha o que Tiago diz a respeito disso. Tiago 1:2 diz assim, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, o passardes por várias provações. Ele está dizendo, fique muito feliz se você passar por várias provações. E de fato a gente não espera isso. Ninguém acorda na segunda dizendo, ó Deus, mande uma provação hoje para mim. Porque, Senhor, o dia não pode passar tão tranquilo, não pode ser tão feliz assim. Deus, manda uma provação para mim ficar feliz. Quem já fez essa oração? Eu não. Mas ele diz, olha, tende por motivo de grande alegria o passar de por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então é como se Deus dissesse para mim, se você quer ser completo, se você quer ser perfeito, não quer faltar em coisa alguma, você vai precisar passar por provas e você vai precisar ser aprovado. Porque, como diz aqui o texto, a aprovação da vossa fé produz a perseverança. Então, um espírito perseverante só existe na vida daqueles que já passaram por provas e foram aprovados. Amém? Fala assim para você mesmo, um espírito perseverante só existe na vida de quem já passou por muitas provas e foi aprovado. Nós queremos um espírito perseverante aqui. Aleluia. Nós somos chamados para isso, para perseverar e vencer o mundo. E vencer o mundo. Então, provações são oportunidades de Deus. E são nesses momentos de intensa prova, como eu disse, é que algumas coisas do reino de Deus são abertas para nós. São abertas. Coisas que não aconteceriam nos momentos em que tudo parece bem, onde tudo vai bem, onde não tem dificuldade nenhuma. Quando a gente olha para as pessoas da Bíblia, os homens e mulheres que andaram com Deus, nós percebemos isso de maneira muito clara. Por exemplo, o apóstolo João foi alguém muito próximo de Jesus. Né? Todos os 12 andavam com Jesus, mas alguns eram mais próximos. Né? Pedro, André, Tiago eram próximos, mas João era mais próximo ainda. Diz a Bíblia que ele encostava a cabeça no peito de Jesus. Era o discípulo, era o apóstolo que estava mais próximo de Jesus e conviveu fisicamente com Jesus mais ou menos uns 3 anos. E durante esses 3 anos ele conheceu Jesus, ele ouviu Jesus falar e ele tinha um nível de revelação de Jesus. Ele conheceu Jesus como filho do homem, por exemplo. Mas é interessante e parece até estranho que o maior entendimento, a maior revelação, a profundidade que João teve a respeito de Jesus, não aconteceu no momento em que ele andou com Jesus, aconteceu depois. Jesus morreu, ressuscitou, a igreja começa, vem a perseguição, e de repente o apóstolo João está lá sozinho, na ilha de Patmos, num lugar difícil, num lugar hostil, num lugar onde os presos ficavam, mas como é que ele estava lá? Como é que ele reagiu lá? Ele estava dizendo, ele diz em Apocalipse, eu estava em espírito na presença do Senhor. Amém? Fala para o seu vizinho de novo, o segredo é a reação, meu irmão. Diga, nós precisamos decidir confiar no Senhor. E em todo o tempo. E é lá, naquela ilha, aparentemente isolado, num lugar tão difícil, ele podia ficar tão revoltado com Deus, questionando, murmurando, entristecido, deprimido, sei lá o quê. Mas ele estava na presença do Senhor e é lá que ele tem a maior revelação de Jesus Cristo. Né? Revelação de Jesus como Deus, de Jesus como vencedor, de Jesus como Senhor, de Jesus como aquele que tem as chaves da morte e do inferno. É lá que ele entende a obra de Deus de uma maneira muito maior e muito mais profunda. É lá que ele entende a igreja. É lá que ele conhece muito mais profundamente a Jesus Cristo. Então existem algumas coisas que Deus transmite para a nossa vida no meio das lutas. Lutas são oportunidades. Todo mundo aqui conhece Jacó e a história dele. Foi num momento de tanta pressão na vida de Jacó que ele tem uma experiência com Deus e ele se transforma de Jacó em Israel. Por um lado, Labão vinha para matá-lo. Por outro lado, Esaú, seu irmão, o perseguia. E ele sabia que ele estava num momento de pressão, de dificuldade. Estava numa encruzilhada sem saber o que fazer, mas ele escolhe estar na presença do Senhor. Ele podia reclamar, ele podia tentar fugir, ele podia tentar disfarçar, ele podia tentar mentir e enganar como lhe era comum, mas ele disse: eu vou para a presença do Senhor, ou eu morro ou eu sou transformado. E ele decidiu se agarrar em Deus. Quando a gente olha para a vida de Paulo, por exemplo, não é diferente. Quantas cadeias, prisões, açoites, traições, pressões, dificuldades. Porque Paulo passou. Mas de repente você não vê um homem amargurado, questionando a Deus e perguntando o porquê de tudo. Ele está na presença de Deus dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Ele está dizendo: eu conheço ao Senhor. Paulo e Silas foram jogados numa cadeia, como está relatado lá em Atos, e eles tinham apanhado muito, certamente estavam com muita dor, mas lá pela meia-noite, o que eles estavam fazendo? Adorando ao Senhor, porque eles estavam dizendo: nenhuma circunstância arranca de nós a nossa essência. Nós fomos chamados para adorar a Deus, para estar na presença dEle, e o resto é resto. Paulo mesmo diz em Filipenses, ele falou: não me importa, eu posso ter ou não ter, eu posso ter o que comer, eu posso passar fome, eu posso ser elogiado, ou posso ser criticado, não importa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele disse: já aprendi a estar contente em qualquer circunstância, em qualquer situação, porque ele sabia que estava na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Então Jó a mesma coisa. Jó passa por tudo aquilo, por todas aquelas lutas e circunstâncias e dificuldades. Em todo tempo nós vemos um homem temendo a Deus. Ele não entendia o que estava acontecendo. Obviamente ele orou e perguntou a Deus e questionou até com Deus muitas coisas. Mas você vê um homem temendo a Deus, um homem sabendo que Deus é todo-poderoso, que Deus é soberano. E no capítulo 42, a gente vê um homem diferente, um homem forjado, um homem transformado pelo poder e pela presença de Deus, um homem forjado pelas experiências com Deus. E no capítulo 42 ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei o que eu não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, que eu não entendia. Mas ele diz: escuta-me, pois, e eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vêm os meus olhos, aleluia. Ele dizia: olha, antes eu conhecia. E Jó era íntegro, reto, temia a Deus, se desviava do mal, um homem que andava na presença de Deus. Mas ele diz: olha, antes, muita coisa eu sabia de teoria, agora eu sei por experiência. Agora eu conheço. Agora eu fui forjado. Antes eu sabia do intelecto, agora eu sei da realidade. Antes eu apenas conhecia por ouvir, agora os meus olhos te veem. Agora eu conheço muito mais o Senhor, agora eu estou na presença do Senhor, agora tudo mudou na minha vida. Amém, queridos? No meio das lutas, existe uma ação da graça de Deus nos moldando, nos forjando, nos lapidando, nos aperfeiçoando. E vai ser assim em nossa vida se tivermos a reação correta na presença de Deus. Amém, queridos? No meio das lutas, também a graça de Deus se manifesta através das pessoas. Graça através de pessoas. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, diz assim: servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Veja, o favor de Deus está distribuído na igreja. Por isso é tão importante a gente estar ligado ao corpo, conectado ao corpo, manter essa relação de aliança com o corpo de Cristo. E hoje nós estamos celebrando a aliança, né, com a ceia, celebrando a comunhão. Mas a Bíblia diz que a multiforme graça, a totalidade da graça foi distribuída no corpo. Então a Bíblia fala que nós precisamos pegar a parte da graça que foi dado a nós e servir uns aos outros com esta graça. Pergunta para o seu irmão, que tipo de graça foi dada a você? Diga, qual é o favor de Deus que repousa sobre a tua vida? Fala assim, isso foi dado para abençoar pessoas. Senão a gente vai viver de uma forma solitária, né? Senhor, eu tenho graça, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E Deus pergunta, mas para que você quer? Para mim. Para juntar mais. Não. Está dito aqui, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, amados, quando nós estamos ligados uns aos outros, conectados, nós recebemos graça através de pessoas. Nós servimos uns aos outros com os dons que Deus nos dá, com direção, com palavra, com bênção, com uma oração fervorosa, com aquilo que Deus deu, com aquilo que repousa sobre a nossa vida. E são nestes momentos que os vínculos se fortalecem, que as alianças são forjadas e aprofundadas. E são nesses momentos em que nós entendemos muito mais do próprio Jesus. Nós temos uma revelação mais profunda de Jesus. Porque Jesus mesmo disse o seguinte: olha, quando vocês fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Qualquer coisa. Seja uma visita, seja uma oferta, seja uma oração, seja qualquer coisa. Jesus diz, quando fizerdes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, queridos, nos momentos de lutas, de pressões, nós podemos ser muito aperfeiçoados e forjados para avançar, ou podemos ficar frustrados, revoltados, amargurados. Depende da nossa reação. Pergunta para o seu vizinho, o que é que vai ser? Romanos capítulo 5, versos 3, 4 e 5, diz que tribulação produz perseverança. E perseverança produz experiência. A experiência é esperança. E a esperança não desaponta, porque está fundamentada no amor de Deus. Isso é uma sequência. Quando a gente enfrenta a tribulação e reage corretamente a Deus, há algo que é forjado dentro de nós chamado perseverança. O nosso espírito será um espírito perseverante, prevalecente, ou seja, cada vez mais nós vamos ficando definidos, focados, e toda inconstância vai saindo da nossa vida, porque a Bíblia diz que alguém inconstante não pode receber as coisas de Deus, não pode avançar em Deus. Tiago diz que uma pessoa inconstante, ela é agitada conforme as ondas, como as ondas do mar são agitadas pelo vento e não consegue receber sabedoria de Deus. Diz a palavra, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Por quê? Por causa da inconstância. Então um dia a pessoa está diante de Deus adorando, outro dia ela está murmurando, um dia ela diz que está confiando, outro dia está desconfiando, um dia está esperando em Deus e outro dia está desesperando em Deus. Mas quando nós enfrentamos as lutas e reagimos de forma correta, um espírito perseverante vai sendo forjado em nós. E cada vez mais, quando nós enfrentarmos lutas e problemas, dentro de nós, nada se abala. Não muda absolutamente nada. Não muda nem o nosso humor. Nós continuamos perseverando, olhando para Jesus, convictos, focados, seguros, estabelecidos nele. Então, a perseverança, ela leva à experiência. Se nós temos um espírito perseverante, nós seremos marcados por experiências que vão ter resultados eternos. Experiências com Deus. E quando nós somos marcados por estas experiências, há uma esperança que vai crescer e dominar nossa vida, nosso coração. Nunca vamos deixar de confiar e de esperar em Deus, porque nós teremos convicção do amor de Deus por nós. Amém, amados? Fala assim para o seu vizinho, importante é a decisão de confiar em Deus. Sabe, Jó passou por todo esse processo. E ele foi confortando a sua esposa, inclusive, sendo bênção para ela, que vivia revoltada, amargurada. E de repente aquela mulher viu o seu marido sendo forjado, sendo transformado por Deus. Em um momento não tinha nada e era um homem cheio de chagas, um homem do qual todos viravam o rosto e até os seus amigos o questionaram, né? Os seus amigos que se aproximaram e questionavam da sua vida, mas ele confiou e confiou e confiou e de repente Deus vira a página. Deus tem poder para virar qualquer página, para mudar qualquer história, para transformar qualquer circunstância. Quantos creem nisso? Deus tem poder. Deus é um Deus que age. Deus é um Deus que intervém. Deus é um Deus que faz como Ele quer, onde quer, com quem quer, do jeito que Ele quer. Ele é Deus. E Deus simplesmente virou a página da vida de Jó. Ele sarou daquela enfermidade. E a sua esposa, engravida de uma menina, cujo nome era Gemina, que significava pombinha calorosa e cheia de amor, significava que um novo tempo havia chegado na história, na vida de Jó. E eles tiveram mais 10 filhos, 3 meninas como tinham anteriormente e 7 meninos, 7 homens. Tiveram 10 filhos e tudo que eles tinham antes foi duplicado. Se tinham 7 mil, Deus deu 14 mil. Tudo foi duplicado na vida de Jó. Só não os filhos, porque filho não perde, fica diante de Deus. Amém? As coisas podem ir embora e se consome, mas as pessoas não. Pessoas vivem para sempre na presença de Deus. Então Deus não deu o dobro de filho, Deus deu mais 7, mais 10 para Jó. E a Bíblia diz que esse homem viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Mas sabe o que de mais precioso ficou em toda essa história? O mundo espiritual, desde aquele tempo, olhou para a terra e podia dizer: há temor de Deus na terra. Tem gente na terra que confia em Deus. Existem pessoas na terra que não negociam. Existem pessoas na terra que não são inconstantes. Existem pessoas na terra que estão firmadas em Deus e que confiam em Deus acima das circunstâncias. Existem pessoas com as quais Deus pode forjar e se revelar. Sabe o que foi de mais precioso em tudo isso? Deus se revelou a Jó. Por isso ele disse: antes eu conhecia de teoria, agora os meus olhos veem o Senhor. Amados, eu tenho convicção que Deus quer nos levar muito além do ponto onde nós estamos, muito além no conhecimento, muito além na revelação, muito além no entendimento da graça, muito além nas coisas, porque coisas são apenas instrumentos, ou devem ser apenas instrumentos para que realizemos as obras de Deus, né? Se temos qualquer coisa, isso deve existir para a glória de Deus, mas o fato é que Deus quer nos se revelar a nós de uma forma muito mais profunda e abrangente. Sabe o que faz diferença? A nossa reação, a nossa confiança. Então quero te convidar nesta noite para dizer diante do Senhor: Senhor, eu confio em Ti de todo o meu coração. Amém? O Espírito Santo está forjando isso em nós. Mas eu estou passando por lutas e por dificuldades. Talvez, meu irmão, minha irmã, se você não gerou isso, você está num dos melhores momentos da sua vida, nas melhores oportunidades de avançar em Deus e de conhecer a Deus. Depende da nossa reação. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Deus procura, como Ele fez no tempo de Jó, Deus olha para o seu povo na terra e Deus quer dizer a mesma coisa: olha, tem um povo na terra que é reto, que é íntegro e teme o meu nome. E eles não fazem isso porque eles estão protegidos ou têm bênçãos. Eles fazem isso por causa do amor, por causa do temor, por causa da aliança que nós temos com Deus. Então não importa. E se precisarmos passar por lutas, por pressões, por aflições, por provações, lembra, parece estranho, ninguém quer luta, ninguém quer provação, ninguém quer dificuldade, mas esse foi o caminho que Jesus andou. A Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado através do que ele padeceu. Aperfeiçoado por aquilo que ele padeceu. Pergunta aí para alguém perto de você: se o nosso Senhor foi assim, será que seremos também? Será que vai acontecer a mesma coisa com a gente? Será que esse é o nosso caminho também? Eu digo para você, para avançar em Deus, provavelmente. Mas qual é a boa notícia disso tudo? Sempre vai ter graça. Sempre terá o favor de Deus. Sempre a mão de Deus nos guiará. Sempre poderemos olhar para o Senhor e entender que Ele nos ama. E que Ele forja e prepara a nossa vida para que a gente cumpra completamente o que fomos chamados para cumprir. A Bíblia diz que o Senhor começou a boa obra em nós e Ele não nos larga até que esta obra esteja completa. Deus não nos larga. Nós é que podemos largar o Senhor, mas Deus não nos larga. Deus não nos solta. Ele não nos abandona. Porque Ele é autor e consumador. Ele começa e Ele termina. Ele começou uma boa obra em nossa vida e Ele vai completá-la. Amados, Deus está levantando um povo forte, firme, provado e aprovado. Provado e aprovado. Eu tenho essa convicção no meu espírito que Deus está nos levando além. Nós ficamos muito felizes por tudo aquilo que tem acontecido na igreja, graça, multiplicação, crescimento. Tantas pessoas têm sido salvas, têm sido alcançadas, têm sido transformadas. Hoje pela manhã estávamos compartilhando com o pessoal lá do Tabuão. Quanta gente tem sido alcançada pelo Senhor neste tempo. Mas ao mesmo tempo, nós temos uma convicção: Deus está forjando homens e mulheres valentes, que vão vencer o mundo, gente treinada, gente aprovada, gente focada, gente que conhece o Senhor, gente que não abre mão, pessoas que não são inconstantes, pessoas que carregam marcas de experiência e de aprovação na presença do Senhor, pessoas que têm o Senhor como prioridade das suas vidas e não estão nem preocupadas com as outras coisas, pessoas que querem o reino de Deus acima de tudo e em primeiro lugar, e sabem que todas as outras coisas são apenas consequência de buscarmos o Senhor em primeiro lugar. Amém, querido? Então quero te convidar para ter um tempo de adoração na presença do Senhor. Irmãos, como é precioso adorar o Senhor, principalmente nos momentos de luta e de pressão. Como isso faz diferença em nossa vida. Então quero te convidar para adorar o Senhor nesse momento e continuar adorando depois, dizendo diante dos céus: eu vou confiar no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. E bem-aventurado aquele que confia no Senhor, feliz é aquele que confia no Senhor, aleluia, porque não será frustrado, não será envergonhado, jamais. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Levanta sua voz então no seu lugar e declara seu amor, sua confiança, a sua aliança, a sua convicção em Deus. O mundo espiritual está atento a isso. Há um povo na terra que teme a Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. Estamos diante da Tua verdade, estamos diante, ó Deus, de um testemunho que fala, de um testemunho que fala e de tantos testemunhos que falam até hoje. A voz de Jó, a voz de Paulo, a voz de João, a voz de tantos outros está falando aqui, Senhor. Eles adoraram ao Senhor no momento das suas lutas e dificuldades e pressões. Fizeram do Senhor a prioridade das suas vidas e conheceram ao Senhor, e conheceram o Seu poder, e conheceram a Sua glória, e conheceram o Teu reino, e conheceram a Tua presença, Senhor. Homens e mulheres provados e aprovados, homens e mulheres forjados, que carregaram as marcas, que estavam tão convictos, tão convencidos, tão firmados no Senhor, que os seus olhos e seus corações não se desviavam, eles não foram abalados por nada deste mundo. E Senhor, nós estamos aqui em Tua presença, nós somos a igreja deste tempo, nós somos a igreja desta geração, nós somos o corpo de Cristo neste lugar. E os nossos olhos estão em Ti, o nosso coração está em Ti, a nossa confiança está em Ti, a nossa esperança está em Ti, Senhor, porque o Senhor reina sobre todas as coisas, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, porque o Senhor é Deus fiel. Aleluia, nada foge ao Teu controle, à Tua autoridade, tudo está debaixo do Teu governo, e nós queremos nesta noite dizer novamente: sabemos, ó Deus, que tudo podes, e que todos os Teus planos se cumprirão, e nós queremos corresponder com os Teus planos, Senhor, no
nos alegrando em Tua presença e adorando em Tua presença em todo o tempo. Em todo o tempo, em todo o tempo, nos momentos bons e também nos momentos difíceis, adorando o Teu nome em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, porque assim seremos aperfeiçoados e transformados pelo Teu poder. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo de Deus, nós queremos ser aprovados, 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 aprovados. Eu declaro que sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, vem entendimento e revelação neste tempo. Ao mesmo tempo vem uma graça de Deus sobre a tua vida, para fortalecer a tua vida, fortalecer o teu coração. E o plano que Deus tem para você é que você seja aprovado na presença dEle. Deus usa quem Ele quer e Deus faz o que Ele quer. Mas para nós, a principal coisa é sermos aprovados na presença de Deus. Por isso a palavra diz: procura apresentar-te ao Senhor aprovado, aprovado. Senhor, nós não queremos ser inconstantes, não queremos ser superficiais. Não queremos ter uma relação egoísta contigo, visando apenas as nossas necessidades, olhando apenas para o nosso próprio umbigo. Senhor, não queremos te reconhecer apenas nos momentos de alegria e de festa. Queremos te reconhecer em todo o tempo, especialmente naqueles momentos de pressão e de luta. Ó Deus, aperfeiçoa a nossa vida. Espírito Santo, nós queremos romper com as barreiras carnais e sermos transformados pela palavra e pelo Espírito. Nós queremos ser transformados para ter um espírito perseverante e prevalecente, homens e mulheres treinados e cheios do Espírito Santo de Deus, pessoas que estão firmadas, que são colunas na casa do Senhor, que não se abalam, como o monte de Sião, gente firme, gente que avança, gente que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Senhor, nós clamamos e queremos ser assim, queremos ser assim. Portanto, como no passado fez o teu servo Jó, ele disse em todo o tempo: bendito seja o nome do Senhor. Nós nesta noite também dizemos em tua presença, Senhor: bendito seja o teu nome. Aqui estamos, ó Deus, em tua presença. Cumpra em nós o teu querer. Cumpra em nós a tua vontade. Eu declaro, meu irmão, minha irmã, que o teu coração, o teu espírito nesta noite é fortalecido com a presença de Deus, com a graça de Deus. Diz a palavra: bom é o que o coração se fortaleça na graça, se fortifique com a graça nesta noite. Tua vida, tua visão, teu coração se fortifica na graça do Senhor. A minha oração é que você reconheça a mão do Senhor em todo o tempo. Mesmo quando as pessoas não enxergarem, você vai enxergar a mão do Senhor. A palavra de Deus diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e os teus passos serão estabelecidos. Você vai ter olhos para ver, vai ter um coração para perceber, ouvidos para ouvir, uma vida ensinável na presença do Senhor, e em sua vida vão chegar aquelas coisas que estão preparadas para aqueles que amam a Deus verdadeiramente. Reconhece o Senhor. Em nenhum momento a mão de Deus se encolheu. Em nenhum momento a graça de Deus cessou. Em nenhum momento o favor de Deus diminuiu. Porque aquele que prometeu é fiel e ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A sua vida vai ficar melhor, melhor e melhor em cada estação. O alvo do Espírito Santo é nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus. Jesus não foi abalado por nada. Você também, confiando nele, não será abalado por nada. E vai vencer o mundo. E vai vencer o pecado. E o mundo espiritual vai te conhecer. E do céu vai vir uma voz, a voz do Pai, dizendo: tens visto o meu servo, a minha serva, como ele teme o meu nome, como ela me teme, como ele anda em minha presença. Assim nós vamos andar na presença de Deus, sendo transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Esse é o nosso destino. Ainda que as circunstâncias pareçam difíceis, quando confiamos no Senhor, estamos sendo transformados para experimentar um nível maior de glória na presença dEle. Portanto, querido, eu te encorajo a dizer com todo o seu coração diante do Senhor: Senhor, eu confiarei em Ti de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Levante a sua voz, adore a Deus com todo o teu coração. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, porque a sua fidelidade é de geração em geração, para todos aqueles que nele confiam, para todos aqueles que temem ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, porque a sua fidelidade e a sua bondade não tem fim, de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. A fidelidade, o amor, a graça de Deus nunca cessa. Aleluia.